Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai falar sobre um assunto que há muito tempo eu tô querendo gravar. Cara, no momento que eu agendei ele, fazem meses, né? Todo mundo sabe, né? Ou pelo menos eu falo com bastante orgulho que a gente tá na pauta aí de 3 anos. Cara, tem uns assuntos que estão lá pra 2017 que eu falo, porra, quero gravar agora. Não vou, infelizmente. A vida é assim, né? A vida é uma grande fila de episódios temáticos de podcast. E eu estou aqui com ele, Rafael Jacaúna.
Opa, vamos lá. Vamos lá que o máximo de navio que eu já cheguei perto foi da barca.
Olha aí, da barca... Rio Niterói, né? Que é praticamente o custo dela pra você entrar é quase um cruzeiro, né?
tá nesse nível aí mesmo.
Já tá chegando aí. E temos também aí o cara do outro lado do mar. Será que ele já atravessou o oceano de navio? Igor Alcântara.
Olá, freaks. Cara, não atravessei, mas já fiz vários mini cruzeiros, assim, né? Cruzeiros de um dia por aqui no Pacífico. E olha a coincidência, se vocês acreditam em coincidência. Ontem eu comprei um ticket para fazer um cruzeiro daqui a mais ou menos uma semana e meia, mais ou menos, que eu tô indo buscar minha filha mais velha no Brasil pra passar aqui o final de ano aqui com a gente, né? E aí eu comprei um cruzeiro pra gente ir, um cruzeiro pra você ver baleia, não sei o que, no Pacífico, bem interessante. E aí, no outro dia, vem o Andrei chamar pra falar sobre navio fantasma. Eu falei, cara, tomara que isso não seja um prenúncio, né?
Caraca.
Qual que é a coisa? Se for, os ouvintes vão falar assim, caralho, olha lá, pegaram o cético, só pra mostrar pra ele que ele tá errado,
coisa,
né?
Qualquer coisa pode vir quando é em primeira mão.
Pode vir do fundo do oceano, né, rapaz? O Titanic.
Se deixar, né, eu voltar, né?
Olha aí, ó. Olha aí.
Ah, sempre deixa, só pedir com carinho.
Você anda pedindo muito com carinho pro Asta, Rafael?
Olha, eu tento, mas ultimamente só loiras vêm me visitar, a Asta tá me deixando de lado.
A loira do banheiro?
Não. É a loira do céu.
Tá bom, cara, eu não tô entendendo pra que lado vai esse papo. Galera, desculpa. Vamos logo pro episódio antes que, sei lá, o Rafael acabe revelando que ele é o filho do Catra também, não sei. O que pode sair daí dessa conversa doida?
Filho? Não, André, você não entendeu o espírito da coisa.
Tá bom, bora pro cast. Galera, navios fantasmas é o tipo de lenda que é bem clássica. Apesar de há muito tempo que eu não escuto falar nada, sei lá, não sai nenhum grande filme, nenhum grande livro sobre. Teve aquele filme Navio Fantasma lá, sei lá, no começo dos anos 2000, eu imagino, lembrando que ele foi lançado, mas é relativamente recente, né? Lembrando que começo dos anos 2000 já fazem 15 anos. Oh, meu Deus do céu, tô ficando velho. Estamos ficando velho, Magneto.
Todos nós.
Exatamente.
Estamos aí 15 anos no lucro aí do fim do mundo, hein?
Com certeza. Mas, cara, eu imagino que, assim como a gente acaba falando aqui sobre o medo ele acompanha os estágios da humanidade, né? Hoje a gente tem... Não é porque a gente tem tecnologia e conhecimento que vai deixar de existir o medo, não. O medo hoje se esconde no que nos é misterioso. E há séculos atrás, o que era misterioso? Se não a grande vastidão do mar, né? Eu acredito que uma grande porcentagem dos navios daquela época, das grandes caravelas, né? Dos naus, dos galeões, poucas, assim, não falo poucas que voltaram, mas deve ter uma porcentagem bem expressiva de que não voltavam, e isso devia alimentar diversas histórias, principalmente quando você via, talvez, aquele navio sem bandeira, do outro lado do mar, ou então via talvez até uma espécie de miragem. Qual foi a primeira vez que vocês já escutaram falar sobre o navio fantasma? Foi em desenho, filme, livro? Como é que pra vocês, qual é a primeira memória ou a mais representativa que vocês têm?
Rapaz, assim, eu não lembro realmente o que eu escutei primeiro sobre o navio fantasma, mas eu lembro, assim, que o navio que eu tenho na minha cabeça como ícone de navio fantasma, eu não sei porquê, não sei quando, mas é o mais antigo, é o holandês voador. Eu não sei porquê. E eu não sei porque o holandês voador na minha cabeça é um navio fantasma. Eu podia jurar que era um avião.
Até porque ele é voador, né?
Né? Mas, né? Sei lá. Eu realmente, o único filme de navio fantasma que eu vi foi esse que você já citou. Então, coisas de navios fantasmas eu tenho muito pouco mesmo. Não sei quais são as referências.
Você sabe que o circo voador ele não voa, né? Também.
Cara, isso foi uma decepção da minha juventude, isso. Quando eu comecei a trabalhar no centro da cidade com 20 anos, eu perguntei onde era o circo voador e me falaram, o circo voador fica ali na Lapa. Aí eu falei, é lá que eu vou agora. Primeira oportunidade eu fui. E é aquela porcaria, né, cara? É uma tenda no chão que não voa.
Que não voa. Olha o tom de decepção.
Deixa ventar forte pra você ver.
No Rio de Janeiro já tá isso aí. O que mais voa é telhado, essas coisas. Eu andei o voador, cara. Eu acho que. Eu vou falar aqui uma coisa que acho que vai decepcionar muitos ouvintes. Mas a primeira coisa que vem à cabeça quando eu lembro de holandês voador.
É o Bob Esponja.
Exatamente, cara. É o Bob Esponja e o holandês voador, cara. E é interessante porque o holandês voador, ele foi um dos mais famosas lendas relacionadas à pirataria. A gente não vai falar dele aqui porque eu acho que merece um episódio à parte daquela época. A gente vai falar de mitos mais modernos, né? Lendas contemporâneas da coisa, mas ele é bastante famoso. O próprio Piratas do Caribe tinha a versão ali do holandês voador, né? É bem interessante. Pra você, Igor, qual é a mais representativa figura de barco assombrado que você já viu?
Cara, a mais antiga, eu não tenho a menor ideia. Provavelmente foi de algum... ou de algum livro, tipo, da coleção Vagalume, alguma coisa assim. Conscientemente, um que eu lembro que eu li, que eu curti, é o A Última Viagem do Navio Fantasma, né? Do Gabriel Garcia Marques, que é um livro bem maneiro, né? O Gabriel Garcia Marques é tipo um cara genial, né? Mas provavelmente de muitas dessas histórias, meu avô gostava muito de ficar contando essas histórias assim, sobrenaturais. Ele gostava de falar muito de... ele era meio assim, fissurado em Triângulo das Bermudas, então ele contava muita história de avião, de navio que sumia e tal. Então provavelmente foi alguma coisa assim do meu avô e tal, mas o que eu tenho de imagem disso acho que é muito dessas histórias relacionadas ao Triângulo das Bermudas, de navio de repente depois é encontrado e não tem mais ninguém, a galera sumiu e não tem nenhum vestígio de violência, de ataque nem nada. Acho que isso daí é uma coisa, sim, que mais me marca.
É interessante porque quando a gente elabora essa pauta, a gente teve que jogar muito relato fora pelo simples fato deles serem fakes, né? Então, pra você que tá falando, ai, vocês esqueceram desse cara, provavelmente a gente não colocou porque ele é fake, ou porque a gente não soube mesmo. Mas isso é interessante porque essa coisa da mítica de navios fantasmas é algo muito, mas muito forte. Desde relatos de muito tempo até os novos, né? Há muito tempo atrás a gente tinha relatos de monstros marítimos, né? Poseidon. Hoje em dia evoluiu, né? Podem ser alienígenas, Triângulo das Bermudas, OVNIs, o que for que for instigar aí a mente humana. Mas de que forma vocês acham que surgiu todo esse tipo de mítica relacionado a navio fantasma, assim? O que vocês acham que o pessoal via antigamente pra ter todo esse tipo de mítica?
Pirataria. Eu acho que a pirataria, ela vai motivar muitas dessas histórias de navios decrépitos, navegando aleatórios pelo vento. Eu nunca atravessei grandes distâncias em embarcações, mas eu imagino que ficar muito tempo no mar faz você ver muita coisa. E esses navios, imagina, você há 100, 200 anos atrás, viu um navio todo arrebentado nas ondas e tal, você deve ser muito propício a ver miragem, a ver todo tipo de coisa no mar. E eu creio nisso, eu creio que a maior parte dos navios piratas são motivados, primeiro, pela ideia de conseguir capturar um navio e achar o tesouro nele, né? O tesouro perdido do navio. E o segundo, que a boa parte deles é miragem. Miragem, você tá olhando no mar e você acha que vê alguma coisa, você acha que vê algo voando no horizonte, né? Então, boa parte, pra mim, se encaixa nesse tipo de descrição.
Olha aí. E você, Igor, o que, que você acha?
É, eu acho que envolve, primeiro, essa questão mesmo do... Eu concordo com o que o Rafael falou, e eu acho também tem essa questão que você comentou no início, de que o desconhecido nos causa medo, né? A gente sabe que, a gente já comentou isso em vários episódios, a partir do momento que você conhece alguma coisa, aquilo não te traz medo, né? Um fantasma não vai te aparecer, por exemplo, numa sala cheia de pessoas durante o dia. É sempre à noite, você está sozinho, você já está com medo ou desconfiado, ouve algum barulho que chama a sua atenção. Então, aquilo que você não conhece desperta o seu medo. E antigamente eram os novos continentes não explorados, né? América, África, e depois foi pro oceano, depois isso acabou indo pro espaço. Enfim, é sempre o ambiente desconhecido que geram essas lendas. E essas lendas, os livros e tudo, estimula a imaginação das pessoas, e a pessoa, às vezes, tem essa impressão. Em relação a esses navios que são encontrados depois sem nenhum resquício de nenhum sobrevivente, eu acredito que para muitos deles a explicação é, de repente, o pessoal se perdeu por algum motivo, ou então acabou a comida, a água potável, e aí o pessoal resolveu ou fugir, ou o pessoal desesperado acabou pulando no mar tentando se salvar, alguma coisa do gênero. E aí, quando aquilo é encontrado, as pessoas sempre procuram uma explicação mais sobrenatural relacionada àquilo. Enfim, e para mim isso remete também àquelas antigas lendas de que a Terra era plana, né? E aí, além do limite dos oceanos ali, do horizonte, havia uma cascata que você, enfim, caía, ou então haviam monstros que você não poderia passar de um determinado ponto, que você seria devorado. Acho que essas lendas, elas vêm bem de antigamente, elas vão sendo moldadas e alteradas, e elas acabam se transformando em Triângulo das Bermudas, em Navio Fantasma, para explicar esse medo do desconhecido que as pessoas têm, nesse caso específico em relação ao mar.
Caramba, legal, isso aí mesmo que eu acho. Interessante é que, eu lembro agora que você falou aí dessa grande mítica que existia antigamente da Terra plana, né, de você acabar numa grande cachoeira, o mar. É interessante porque eu lembro agora de um filme de animação que pouca gente falou, acho que pouca gente viu. Eu acho que era DreamWorks, que é o Simba. Vocês já viram aquela animação do Simba?
Cara, eu acho que eu não vi, não me recordo de ter visto, não.
É, então, é interessante porque nele tem exatamente essa lenda de, inclusive, que do outro lado do mundo teria Ares, né? Então você tem realmente essa mítica do que existe, não que existe um outro mundo, mas uma outra dimensão, tal qual um Tártaro ou algo nesse sentido. O pessoal era bem horrorizado com essas histórias. E eu imagino que, assim, às vezes eu me pergunto se realmente as pessoas levavam isso a sério, se era só o cidadão comum, ou se a burguesia, ou a galera mais intelectualoide da época, eles realmente acreditavam nisso. Porque eu penso, cara, a pessoa não devia ser tão burra assim. Porque, cara, desde os gregos, os gregos já sabiam que a Terra era redonda, né? Então...
Aí calma, André, calma.
Vai lá,
calma,
vai, corrija.
Calma. Primeiro, os gregos não sabiam que a Terra é redonda no sentido geral de cada camponês por aí. Esse tipo de informação, geralmente, é informação que está sempre, como pode dizer, nas rodas intelectuais, né? Qualquer um que tinha esse tipo de informação. Isso talvez nem para eles fosse tão importante. Claro, eles navegavam e tal, mas eles navegavam por áreas já bem conhecidas, digamos assim, no seu geral. Então, o que, que vai acontecer? A maior parte dessas histórias, dessas místicas, sim, era para todo mundo, cara. Não tinha isso de, o cara é só o pobre, só o sem informação, só o sem cultura. Não, isso aí é que nem fé hoje em dia, né? Você pode ver que existem milhares de pessoas incrivelmente ricas e com níveis diferentes de educação nas mais variadas religiões e acreditam em Deus nas mais variadas formas. Então, as lendas e as culturas e tudo mais vão existir, as pessoas vão acreditar, independente do que possa parecer, do absurdo que é pra gente hoje, elas vão acreditar nisso. Algumas mais, outras menos, mas isso não é a pauta do assunto. Eles acreditam e acabou. Entendeu, mais ou menos?
Claro, claro. Vamos falar então aqui, vamos direto pros casos que nós selecionamos. Primeiro é do Cais II. Eu vou fazer segundo, mas é Cais II Romano. O Kai II, um catamarã de quase 10 metros, partiu de Harley Beach em 15 de abril de 2007 e estava se dirigindo para Townsville. Townsville.
Calma aí, Townsville? Eu conheço esse nome aí.
É, das meninas superpoderosas. Pra galera que achar que é fake, realmente existe uma cidade chamada Townsville, tá bom, gente? É, não tem nenhum macaco louco lá, só pra deixar claro. Na primeira etapa de uma viagem que era para levá-la até o norte da Austrália, para a Austrália Ocidental, a bordo estava um proprietário, Derek Baten, e seus vizinhos, o irmão Peter e James Tunstead. Ah, é, porra, ele tá me ferrando aqui. James Tunstead.
Tunstead.
Tunstead, olha. Em 18 de abril, um helicóptero que sobrevoava a Grande Barreira de Corais, né? Lembrando que 15 de abril para 18 de abril são 3 dias aí. Avistou o catamarã à deriva e informaram as autoridades marítimas que eles estavam em potencial perigo devido à proximidade dos corais. Em 20 de abril, as autoridades foram de encontro ao catamarã, eles abordaram a embarcação e não encontraram sua tripulação. John Hall, que era do Escritório de Gestão de Emergência de Queensland, descreveu o fato como estranho. Segundo suas palavras, o que eles encontraram foi estranho, pois tudo estava normal, com a embarcação, mas sem sinal de tripulação. Todos os equipamentos da embarcação, rádio, GPS, computador portátil, estavam em funcionamento. O motor ainda estava funcionando. Encontraram a mesa posta, como se para uma refeição. Além da falta de tripulação, foi dado falta de coletes salva-vidas, mas não era possível afirmar se existia os coletes no momento em que a tripulação embarcou. Segundo também o Escritório de Gestão de Emergência, havia emitido um documento no dia do embarque que o catamarã estava em boas condições de funcionamento. Já na sexta-feira, 20 de abril, o Cais II foi rebocado para o porto de Townsville para o exame forense. Em 21 de abril, o sargento da polícia de Bardell e o sargento Molloy efetuou uma busca dentro da embarcação em busca de sinais de crime ou envolvimento de terceiros. Nenhuma evidência para essa hipótese foi encontrada. Galera, e aí? Até agora? O que vocês acham, cara? Porque assim, não é o primeiro relato, provavelmente não é nem o último. E é muito estranho. O que vocês acham?
Cara, uma coisa me chamou a atenção aqui, que eles falam aqui, tem uma parte que ele fala, todos os equipamentos da embarcação, né, rádio, GPS, computador portátil, estava tudo lá funcionando, motor funcionando, tudo bonitinho, só que eles notaram que havia uma falta de colete salva-vidas, mas não se sabia se tinha colete ou não. Esse ponto me chamou a atenção, só que logo em seguida, né, a gente viu que um escritório lá que faz esse tipo de laudo de segurança, tinha um documento no dia do embarque que ele estava em boas condições de funcionamento. Provavelmente foi feito também uma checagem de segurança, ou seja, se foi feito uma checagem de segurança, provavelmente tinha sim os coletes salva-vidas. Então, se está faltando, eu acho que aí já tem uma indicação de que a galera pode ter usado os coletes para poder fugir. Agora, vamos continuar o caso, né? A questão é, por que que eles fugiram do nada? O cara nem terminou a refeição dele, né? Exatamente. Cara, para eu fugir e antes de deixar um prato de comida, cara, sem comer, tem que ser uma coisa tipo Cthulhu chegou, entendeu? Tem que ser uma coisa muito grave.
Esse caso aí me lembrou, assim, né, pelo fato do desespero de todo mundo ter desaparecido, deixado coisas e tal, lembrou aquele caso do Jet Love Pass. Abandonaram tudo de qualquer jeito e foram embora. Lembra desse caso? Aquele que os 9 escaladores sumiram na montanha lá na Rússia.
Jet Love Pass.
Sim, sim. Jet Love Pass.
Jet Love não, Rafael. Que isso?
Jet pra Jet é pouco. É meu sotaque texano. Então, assim, eu acho que se não foi um demônio, foi um OSNI.
O que o demônio tem a ver? Essa foi ótima. Ele encaixa o demônio em qualquer coisa, né?
Não. Aí que tá. Como você disse, Igor, você só deixaria o prato de comida daquele jeito se fosse o Cthulhu. Mas é pra... Sabe, pra quem não entende, Cthulhu e demônio é a mesma coisa. Então, filho.
O Cthulhu é um deus, que isso.
Exatamente.
Mas aí que tá, pra quem não entende, é tudo igual. Então, filho.
Entendi o que você quis dizer.
Ou saiu o OSNI da água e o pessoal falou, caralho, corre, negada. Né? Pegaram o colete e saíram pulando. Ou foi alguma coisa que, como o Igor disse, apareceu algo muito louco ali. Sei lá, de repente, eu não sei se tinha nesse navio gás e vazamento de gás e sai porque pode explodir. E a galera foi embora, mas eu voto no OSNI ou no demônio.
Olha aí, cara, eu adoro o Rafael, cara. Obrigado, de verdade, Rafael, por você existir. Acho que...
eu...
De verdade.
Seria graça, né, cara?
É, cara, não, senão a vida sem Rafael Jacão não é a vida completa, né? Sem essas opiniões, né, factuais aí. Cara, é interessante porque há muito tempo atrás, quando eu gostava de pesquisar isso na internet, quando eu era adolescente, eu via com aquela cabeça de crença mesmo, né? De você nem parar pra pensar meio segundo sobre, mas você vê aqueles relatos muitas vezes cobertos da paixão da pessoa que escreveu, falando quão isso era misterioso e tal. E hoje em dia, eu acabo... infelizmente tendo uma pegada muito cética a isso. Provavelmente, bem, se todos esses dados estão corretos, então as pessoas deixaram o navio, ponto. Não houve um ataque, né? Não foi destruído por um monstro marinho, nem nada desse sentido. Eu já tenderia a pensar em algum tipo de sequestro que não deu certo, por intermédio da pirataria. Agora eu não sei exatamente quais são os pontos mais críticos relacionados à pirataria, né? A pirataria moderna, contemporânea, mas eu acharia mais provável do que o demônio, né?
Porque... Não. Não mete essa não, pirata. Não, é muito mais fácil acreditar no demônio, né, André? Oh.
Tá bom, Rafael. É, cara, mas interessante porque... realmente, sem sinal de violência, sem sinal de nada. Sério, tipo, ou eram piratas muito polidos, né, cara? Eram tipo, por favor, senhores, venham até nosso navio, senão atiramos, né? Não houve aquela coisa de colocar terror nas pessoas ou qualquer tipo de tentativa de reação. Não houve nada disso, né? E provavelmente, se eles eram piratas e entraram no navio à força, isso deveria ser mostrado de alguma forma, até em pegadas mesmo, sabe? De pessoas que estão com um barco um pouco menos, sei lá... Eu não sei, mas deveria ter alguma evidência, porque se a gente tá falando aí de uma investigação forense da coisa, era pra ter sido achado alguma coisa se fosse essa hipótese, o que me deixa exatamente, completamente sem resposta, cara. Mas... vou dar uma teoria aqui, uma teoria louca pro Rafael ficar feliz. Cara, e se fossem sereias?
Não acredito em sereias.
não, sereia tu não acredita, Rafael, o demônio tá tudo bem.
Não, mas calma aí, agora não. Esse é o André, tá vendo, gente? Vocês ficam puxando o saco do André, que o André aceita todo mundo, o André é amiguinho. André é isso aí, ó, fica me chacoteando dia e noite nesse programa. Esse é o André, tá vendo? Fica me zoando, me maltratando, é isso, cara. Vocês ficam puxando o saco dele? Toma aí, ó.
Tá bom, Rafael, vai, fala, por favor, desbanque a minha teoria, então, sereias.
Cara, sereias, não tem porquê. Por quê? Vamos lá. Ele não tava no mar, não, ele tava próximo da costa. Essa parte me passou batida.
Porque, ué, se a gente estiver falando aí de pessoas que deixaram, né, vamos tentar colocar aí que elas não houve uma briga, né, não houve uma questão de desespero a ponto de derrubar coisa, ou a ponto de, enfim, né, uma investigação forense talvez acharia isso com certa facilidade. Se houvesse um desespero pra deixar o navio, né, qualquer avaria no navio que tivesse possibilitado que ele tivesse batido nos corais, então eles teriam que ter deixado o navio com urgência, o barco em si, né, o catamarã. Mas isso quer dizer que as pessoas provavelmente, né, se tudo estiver correto, elas deixaram o navio por livre e espontânea vontade e com até certo grau de organização. Então, me leva a crer que elas foram, ou, sei lá, você pensa no mito das sereias, você pensa no, nessa questão do encanto, né, das pessoas irem por livre e espontânea vontade e encontrar o seu fim no mar. Ao mesmo tempo, que pode ser também um caso de abdução. Apesar de que eu tô cada vez mais enveredado de que abduções não seriam dessa forma, né, sei lá, sumiriam com milhares de pessoas... catamarã não seria humilhado, mas, sei lá, várias pessoas, né? Eu não sei, seria algo mais nesse sentido.
Cara, que saudade que eu tava de gravar com vocês, que vocês falam com um negócio assim, com uma naturalidade do mundo, assim, como se fosse... tipo, né, foi abduzido e tal, então sereia.
Mas a brincadeira é tentar, tipo, discorrer das respostas, né?
Não, mas eu achei legal. Cara, vamos lá. Pelo que eu pude entender, essas três pessoas, né, que estavam no barco, eles eram... eu dei uma rápida pesquisada aqui. Eles eram inexperientes. Eles não tinham experiência em navegação. Eram três amigos. Eles alugaram o barco e foram pescar, né? Eu acho que provavelmente aconteceu algum acidente por causa da falta da experiência deles. Olha o que eu imagino. Enfim, você, quem já andou de barco em alto mar, sabe o que eu tô falando, né? É muito instável. Então, se você, por exemplo, estiver ali na borda ali, pescando, fazendo alguma, ou simplesmente observando ali o mar, e de repente bate uma onda mais forte, você pode cair, entendeu? Isso facilmente. Então eu acho que provavelmente um deles estava ali pescando, e aí tentou puxar um peixe, alguma coisa, e aí caiu ali no mar, enfim, eles estavam já em alto mar, e aí provavelmente um outro lá foi tentar resgatá-lo, salvar, pode de repente ter jogado um colete salva-vidas que não deu muito certo, né, o cara não conseguiu pegar, ou de repente até pulou, né, com colete ou sem, não sei, para poder tentar salvar a pessoa que caiu ali. E aí dois ficaram ali, e aí não deu certo porque os caras não conseguiam voltar, né, porque um catamarã assim, você não, sozinho, se você estiver do lado de fora, você não consegue subir, né, você tem que ter outra pessoa de dentro te ajudar. E aí de repente o terceiro que estava ali dentro tentou, sei lá, manobrar, tentar fazer alguma ajuda, e sei lá, caiu também, sei lá, eu acho que alguma coisa assim,
a parecendo...
inexperiência dos caras, tipo, isso três tá patetas, eu sei.
Isso tá parecendo os Trapalhões aí, o cara...
É, cara... Sabe aquele episódio de Chaves em que eles ficam presos na corrente elétrica?
É, tipo isso, no mar. Cara, eu imagino alguma coisa nesse nível, assim, de que... Talvez não exatamente essa sequência, não tem como a gente saber. Eu só tô tentando construir aqui uma sequência de eventos, mas acho que foi alguma coisa assim. Eles estavam ali pescando, de repente um caiu, ou os três caíram, de repente, sei lá. Às vezes eles estavam os três ali, tinha cerveja ali, né? De repente eles estavam, tinham tomado umas e, sei lá, bateu uma onda, alguma coisa, e os três estavam encostados ali e pá, né? Alguém estava imitando o Leonardo.
Bateu uma onda, né? Uma onda.
É, no sentido marítimo da coisa, não no sentido canábico. Mas aí, sei lá, ou então estavam brincando lá de Leonardo DiCaprio, né, The King of the World, caiu, enfim, alguma coisa assim. Eu acho que eles caíram no mar e se afogaram. E aí aquela coisa, cara, se afogou ali em alto mar, pra achar o corpo é muito difícil.
Sim, com certeza, cara. O mar é um bicho traiçoeiro, cara, o mar.
O mar é um bicho piruleta.
É um bicho piruleta, cara.
Ou foi Cthulhu.
Olha aí, ó. Pode ser também, né? Olha aí.
Pô, mas calma aí, agora que o Igor falou... Eram só três candangos?
Eram três. Não sei se eram candangos, mas eram três.
Sim, eram três.
Só três? Ah, então foi uma abdução mesmo. Os caras foram embora. Só três? Foi abdução.
Ah, agora sim.
Demônio não perde tempo com isso, não.
Tá bom.
Ufa, ainda bem que a gente tem o Rafael para dar as explicações lógicas.
Ah, pô, só três é lógico que foi abduzido.
Óbvio, né? Agora sim. Tá bom, gente. Olha que interessante, gente. Depois de analisar os dados sobre o Cais Segundo, o curso do sistema de GPS do navio, a polícia diz que, na manhã de sua partida de Early Beach, o navio foi em direção ao nordeste, em uma área onde rajadas de vento e mar agitado estavam ocorrendo. No mesmo dia, no final da tarde, os dados do GPS mostrou que parecia que o Cais Segundo estava à deriva. Os investigadores também recuperaram uma gravação de vídeo que mostrou imagens tomadas pela tripulação durante a sua viagem. Ela revelou algumas pistas quanto ao último dia dos homens. As últimas imagens filmadas por James Tunstead em 15 de abril, às 10:05 da manhã, pouco antes dos homens aparecerem, mostrou, entre outras coisas. Primeiro, Baten estava no comando. Peter Tunstead estava sentado na escada da popa do barco, o motor não estava ligado, a câmera estava em panorâmica a 360 graus e mostra as ilhas e arredores, isso ajudou os investigadores a identificar a localização exata do navio, o mar é agitado e nenhum dos homens está vestindo um colete salva-vidas. Camisa e óculos de Tunstead não está no lugar onde foram encontrados mais tarde. Caraca, isso é sinistro, hein? Após várias investigações e teorias, nas quais sugere que a tripulação caiu no mar durante uma tempestade, mas nada conclusivo. O mistério do desaparecimento da tripulação do Cais Segundo ainda continua. É, cara, o problema da tempestade é que deveria ter bagunçado o barco de uma forma que estaria bagunçado, né? Agora, cara, que sinistro, cara. Videozinho de tá tudo bem e tal, e de repente, pá, não tem mais nada? Caramba, que doido. E aí, será que isso acrescenta alguma coisa?
Eu ia votar pelo vento ter levado eles, mas eu ainda acho que a abdução faz mais sentido.
Tá bom, Rafa.
Ué?
Não, tá bom, mano, tá bom, você tá correto.
Eles tinham uma reunião marcada com o Ulisses Guimarães.
O Elvis, né? Que doido, cara.
Mas, cara, eu acho que eles caíram no mar mesmo.
Olha aí. Galera, que vocês estão escutando, deixa aí seus comentários, né, suas teorias, e bora pro próximo caso. vamos falar aqui do poderoso de Octavius. Em 1761, um navio de Octavius partiu de Londres carregado com destino à China. Chegando ao seu destino, ele é carregado novamente e então faz a viagem de volta. Em uma tentativa de percurso mais curto, o navio se dirigiu ao norte para tentar uma passagem pelo Ártico, mas nunca chegou a Londres. 13 anos depois, em junho de 1775, o navio baleeiro The Herland, que estava navegando a oeste da Groenlândia, avistou o navio à deriva, aparentemente sem tripulação. The Herland, então, abordou o navio. Após vasculharem, encontraram toda a tripulação de The Octavius congelada e muito bem conservada abaixo do convés, como se estivessem tentando fugir do frio. O capitão foi encontrado em uma cabine sentado à sua mesa, congelado, com a caneta na mão. Ele morreu escrevendo em seu diário. Junto à cabine, encontraram uma mulher e um rapaz, e um marinheiro com um barril de pólvora nas mãos. Como o diário estava congelado, conseguiram ler somente a última página, onde relatava que ao chegar perto do norte do Canadá, mesmo preso no gelo, eles sobreviveriam por algum tempo até as provisões acabarem. Ficaram presos por 13 anos até que a camada de gelo se derretesse e o navio então voltasse a navegar sozinho. Com medo de alguma maldição, a tripulação do The Herland abandonou o The Octavius à sua própria sorte, onde nunca mais foi visto. Caramba, que sinistro. The Octavius ficou famoso tendo várias referências durante a história, tendo uma banda com seu nome, The Ghost Ship Octavius, e no jogo Assassin's Creed 3, ele é destaque em uma missão. Caramba, hein? Esse é sinistro, hein? Caraca, congelamento instantâneo? Com o nego escrevendo no diário ainda? E yeah, expliquem essa, céticos.
É, desapareceu no filme o The Day After Tomorrow, né?
Exatamente.
Que aquela onda de congelamento vai andando, assim, como se fosse...
Sim.
Mas eu acho que sim, acho que não tem muito mistério, não.
Eu não entendi que foi congelamento instantâneo, não. Eu entendi que eles congelaram porque eles ficaram presos no gelo. E eles simplesmente desistiram, ficaram ali e tava frio pra caralho e eles se fuderam.
Ah, mas seres humanos não desistem, Rafael.
Não,
desistem.
Não, mas é que tal, depois que tu fica com
fome. Eles não eram brasileiros.
E frio, desiste, né, cara? Mas não desiste no sentido de, ah, chega, vou morrer, é agora. Não, ele desistiu porque eles estavam ali todos tremendo e parados e, sabe, morreram.
Olha aí, ó. Vou repetir aqui. O capitão foi encontrado em uma cabine sentado à sua mesa congelada com a caneta na mão. Ele morreu escrevendo em seu diário. Cara, isso não tá parecendo que a pessoa desistiu. Tá parecendo isso congelamento instantâneo.
Não sei.
Na verdade, ninguém sabe, Rafael, mas esse é o momento das teorias.
Não sei se tá, esse congelamento instantâneo aí tá muito... muito
fácil. Ele tá tentando encaixar o demônio na história. Não tá...
Olha aí, ó.
Não, na verdade, encaixar o demônio seria bem fácil, porque seria a aparição, a temperatura ia baixar bastante, e eles iam se congelar e morrer.
A segunda Divina Comédia, o Lúcifer, ele tá lá no último círculo do inferno, não é fogo, é gelo. Ele tá meio congelado, então olha aí, olha a pista aí.
Então, realmente, o demônio aí entrava nessa história... Fácil. Mas essa aí eu não acho que é o demônio, não. Essa aí eu acho que foi um frio desgraçado, afinal. Onde que ele tava mesmo, André? Desculpa a pergunta.
No oeste da Groenlândia.
Puta merda, cara. Lá é... Num dia bom deve ser uns menos 40 graus, cara. Isso já é suficiente pra congelar instantaneamente.
Eles tentaram ter uma passagem pelo Ártico, né? Então deu algum problema aí nesse intermédio aí.
Bateu um frio torto ali, frio. Tu congela na hora, sabe?
Então, eu tenho... quase certeza que aquela situação do dia depois do amanhã, que foi citado até pelo Igor, existe aquele fenômeno, só que ele não é, obviamente, exagerado daquela forma. É, eu tenho quase certeza que ele é, até certo ponto, real. Só que olha que interessante, eu vou trazer uma teoria bem louca aqui. Olha o seguinte, existe um fenômeno muito raro chamado estalactite de gelo ou Brinicle. Vocês já ouviram falar?
Não.
Então, esse fenômeno, ele é extremamente raro. Só que o único porém dele com essa história é porque ele só aconteceria de maneira submarina. Ou seja, por baixo d'água, não por cima. Só que o que aconteceria? Por causa da diferença do ar frio, do ar quente nessas regiões do Ártico, junto com a quantidade absurda de sal, vez ou outra surge um, entre aspas, um dedo de gelo da morte que congela tudo que toca. Vocês já ouviram falar nisso?
Sim, isso já.
Eu não.
Eu vou mandar um vídeo aqui pra vocês que eu vi essa semana. Dê uma olhada.
Que louco, hein? O bagulho realmente faz o exato formato de um dedo.
Exato, é o dedo do demônio ali.
Aí, é o próprio Lúcifer.
É Lúcifer. É, vou deixar esse vídeo aí pros ouvintes, caso eles queiram ver aí no post. É, cara, assim, obviamente esse é um fenômeno que, como vocês podem ver, ao que parece, ele não é tão grande, né? E ele só aconteceria de forma submarina, porque, pra acontecer, só pode ocorrer em região polar durante o inverno, porque precisa estar com muito frio. A temperatura acima do mar, ela vai cair pelo menos a menos 40 graus Celsius, o que fica bem mais frio do que seria a água do oceano, que fica em torno de menos 20. Então, por causa aí também da água salgada, a água, ela não se congela. A água muito salgada, ela não consegue ser congelada da maneira convencional, como um cubo de gelo, por exemplo, né? Por exemplo, o que a gente vê aí dos icebergs, né? E de toda aquela formação de gelo, seria, na verdade, água doce. Aquela, não sei se água doce seria o termo mais correto, mas não é uma água tão salgada, né? Que teria se formado milhões de anos antes de, talvez, existir ali até aquela água do mar salgada por baixo. Enfim, né? É um efeito, assim, que provavelmente não é. Mas seria interessante como se, em algum momento, acontecesse algo parecido, só que a uma escala muito maior e próximo da superfície para fazer esse congelamento do navio, né? Para pegar todo mundo de surpresa.
É porque, assim, como eu tava falando, ventos muito frios nessas regiões polares, eles são comuns e eles geralmente dão uma diferença de temperatura de 5, 10 graus, uma rajada de vento. E o vento te dá uma sensação térmica de mais frio do que a temperatura normal. Então, o fato de repente, de ter batido um vento especialmente gelado no navio, o suficiente para matar os caras, pra mim não é muito distante do que possa ter acontecido, tá entendendo?
Então, mas o Rafael, mas a questão dessa posição das pessoas, o que tu indica é assim, você tá com frio, o que você vai fazer? Você vai se encolher, você vai pra um canto, você vai abraçar outras pessoas, você vai procurar cobertos. Você não vai tentar escrever na porra do seu diário. Esse é o meu ponto.
É isso que eu tô falando, o cara tá ali escrevendo e bateu essa rajada, filho. O tempo que ele teve foi de apertar a caneta e morrer.
Tá, é 1700, tá? Não tinha canetas apertáveis. Provavelmente era a tinteira.
Ué, mas ele apertou do mesmo jeito, André. O objeto tá na mão dele, ele contraiu, ficou, ele morreu, entendeu?
Ah, cara, mas um vento assim, um vento comum não congelaria instantaneamente, cara. Eu acho que não.
Aí que tá, André. A gente tá falando de uma região que já é frio pra cacete. Imagina você tá ali num vento de menos 40 graus, menos 35 graus. Eu não sei qual é a temperatura que a região pode atingir. Tô chutando aí um número, sei lá, que é a temperatura russa, sabe? 30 graus negativo. Isso pra mim, é a minha opinião, não sou biólogo, mas eu acho que é suficiente pra matar pessoa. E depois o barco ali, 15 anos à deriva, eles congelaram com o tempo, né? Congelaram normalmente, ele não estava daquele jeito porque ele congelou há 15 anos atrás. Ele morreu naquela posição, mas não quer dizer que ele já virou o bloco de gelo instantaneamente.
E aí, Igor?
Demônio, não. Cara, eu não acho que foi um congelamento instantâneo, não. Acho que é meio que lógico a gente imaginar que foi todo mundo pro converso para tentar se proteger do frio, né? Porque, enfim, você não tá ali num ambiente aberto. Talvez até a pólvora ali fosse, sei lá, alguma tentativa desesperada de alguém. Ah, de repente a gente tentar acender isso para tentar gerar algum tipo de calor e tentar, sei lá, de uma forma que não exploda, enfim, alguma ação desesperada. E o capitão congelado ali escrevendo no diário, eu acho que era meio que sim, ele estava já quase morrendo. E aí ele pensou, eu vou, sei lá, escrever minhas últimas palavras ou tentar, sei lá, deixar alguma mensagem se a gente for encontrado, alguma coisa. Aí ele sentou ali pra escrever, ficou ali de repente na posição e morreu, enfim, não sei. E aí ficou ali, o corpo não caiu, de repente, sei lá, a posição que o cara ficou sentado tava estabilizada de tal forma que o corpo não caiu. Eu acho que foi meio que ele já sabia que estava morrendo e foi sentar ali pra tentar escrever alguma coisa e não conseguiu escrever tudo o que ele queria porque acabou morrendo antes.
Olha aí. Mas exatamente esse é o problema. Cara, esse é o problema da narrativa Lovecraft, por exemplo. É claro que ele fala de uma maneira bem. Tem gente que não sabe fazer isso. Que é, por exemplo, o conto é sobre o relato de um cara que ele morre ou desaparece e encontram as páginas que ele estava escrevendo. E você vê que, tipo, até os últimos momentos da vida dele ele estava escrevendo. E, cara, isso é muito irreal. Cara, você larga a porra do papel e da caneta e foge. Você não fica lá esperando o monstro bater na porta. Você tá com um pedaço de pau tentando bater na cabeça dele. Você não tá escrevendo até seus últimos, né, suspiros de vida. Esse é o meu único problema com essa história. Mas assim, realmente.
Mas ele não tinha pra onde fugir, né?
Então sim, né?
Ele não tinha pra onde fugir.
Andrei, o cara tava atolado no gelo, ele já tinha aceitado, cara.
Não, mas não é questão de aceitar, Rafael. O ser humano, ele já tem seu sistema de autoproteção. Ele não, cara, em uma situação em que ele já está pra morrer, ele não vai ficar ali daquela forma. Não sei.
Quem disse isso, Andrei?
Eu disse.
Os caras já deviam estar dias ali sofrendo já, sem comida e nada, e já congelando ali, né? Então já tava nos últimos dias. Cara, chega uma hora que a galera, tipo, desiste mesmo. E aí, acho que o cara chegou, eu vou, sei lá, tentar deixar os outros falar, ou tentar, sei lá, escrever alguma coisa e tal.
Uhum. Eu queria que o cara fizesse o quê? O cara pegasse, sei lá, um martelo e batesse na cabeça dele, que saísse pelado correndo no meio da neve, falar, vou morrer no meio da neve porque no navio é escroto. É, cara, não tinha pra onde ir, o cara tava ferrado. Vou ficar aqui passando tempo, sabe? O pessoal lá do filme do Titanic fica tocando violino no final, sabe? Sei lá, não tem pra onde ir, vamos tocar violino.
Cara, inclusive aquela cena é bem escrota, cara.
Ó, sabe, não tem pra onde ir. Vamos morrer com, sei lá, o mínimo de dignidade, se a gente pode dizer isso. Vamos ficar por aqui mesmo e beleza.
Cara, não existe dignidade no momento da morte, mas beleza. Então tudo bem, eu acredito em você.
Essa tua frase é bem, bem sinistra, hein? Eu acho que existe dignidade no momento da morte.
Não, não existe não, cara.
Eu acho que existe.
Não, não existe essas coisas não, gente. Isso aí é cada um por si. Deus por...
Eu acho que não existe dignidade na diarreia.
Ah, verdade.
Mas na hora da morte aí, tem.
Corrija então minha frase. Não existe dignidade na morte e na diarreia.
Cara, na diarreia, pobres e ricos são todos iguais, cara. Diarreia é a coisa mais democrática do mundo. É o ato mais comunista do mundo, é você ter uma diarreia. É revolucionário, nossa, diarreia.
Nossa senhora, nossa senhora.
Me corte antes que eu continue.
Tá bom, gente. Vamos pro próximo caso. Vamos falar aqui, cara, esse é sinistro. Esse é o caso do Orang Medan. Eu nunca sei falar o nome dessa porra. É Orang Medan, Orang Medan, não sei, Orang Medan. Em fevereiro de 1948, vários navios perto da Indonésia receberam em seus rádios chamados de socorro do cargueiro holandês SS Orang Medan. A mensagem foi a seguinte: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos na sala de mapas e na ponte. Possivelmente toda a tripulação está morta. Essa mensagem foi seguida pelo código Morse indecifrável. Em seguida, uma mensagem final: eu morro. Quando o navio Silver Star chegou ao local algumas horas mais tarde, eles tentaram entrar em contato com o navio Orang Medan, mas não houve resposta ao seu lado. Um grupo de abordagem foi enviado para o navio e o que eles encontraram foi uma visão estarrecedora. Caraca, eu já estou arrepiadíssimo aqui. E isso fez com que, esse relato fez com que o Orang Medan se transformasse em um dos maiores mistérios que a gente tem aí relacionados a navios, né?
Não é o holandês voador esse o caso? Depois foi
conhecido?
Não.
Esse é outro. Não, esse é recente, esse é de 48,
ah,
cara.
Ah, 48, verdade.
É do final da Segunda Guerra. Toda a tripulação e os oficiais do Orang Medan estavam mortos, os olhos abertos, olhando para o sol, os braços estendidos em um olhar de terror em seus rostos. Mesmo o cão do navio estava morto. Ao se aproximar da sala da caldeira, a equipe de resgate sentiu muito frio, então foi tomada a decisão de rebocá-lo. Quando a equipe estava prendendo as correntes, eles observaram uma coluna de fumaça preta que saía do convés inferior. Diante disso, a equipe saiu às pressas devido à possibilidade de explosão. O Silver Star se afastou rapidamente a uma distância segura e observaram o navio afundar rapidamente. Embora rumores a respeito de Orang Medan circulassem pelas rotas de comércio nas Índias Orientais, o relato do oficial e da equipe de resgate sobre o que haviam visto no navio só foi divulgado em maio de 52. O Conselho de Procedimento da Marinha Mercante publicou o testemunho dos marinheiros americanos, os detalhes de sua macabra descoberta e o estado dos holandeses descrito da seguinte forma: as faces estavam congeladas, voltadas para o alto, encarando, como se eles estivessem diante de algo impossível, as bocas escancaradas e os olhos arregalados. Eles parecem ter contemplado algo inacreditável. O autor e historiador Roy Baton fez uma exaustiva pesquisa a fim de descobrir a origem do Orang Medan. Ele pesquisou nos registros de Lloyd Marítimo, que reúne o nome e a classificação de todas as embarcações em atividade. Ele também pesquisou o Almirantado da Grã-Bretanha, o Registro da Marinha e Marinheiros e o Museu Marítimo de Greenwich. E todos eles indicavam que não havia qualquer documento sobre o Orang Medan. Beighton procurou nesses registros e na autoridade marítima de Singapura também, sem qualquer sucesso. Mas após ser encontrado pelo professor Theodore Sierdorf, meu Deus do céu, Sierdorf, da Universidade de Essen, na Alemanha, para dar continuidade à sua pesquisa, Sierdorfer lhe entregou um documento com 32 páginas escrito em 54 por Ott Milken, intitulado Das Totten... Cara, agora meu alemão agora vai urrar aqui. Das Totenschiffen der Südsee. É isso aí. Ou o navio da morte no Mar do Sul. Milk sabia muitos detalhes a respeito da rota do Oramedan, sua carga, especificações, força do motor e até o suposto nome do capitão. Alguns até supunham que Milk teria estado a bordo do navio da morte, uma vez que ele trabalhou para a companhia que era dona do Silver Star. Então ele descobriu que uma das cargas que o Oramedan carregava era de cianeto de potássio e nitroglicerina. E aí? Produtos proibidos para ser transportado por águas internacionais, justificando assim a falta de documentos sobre a origem do navio. Galera, de acordo com Beighton, o navio estaria transportando também um enorme carregamento de gás dos nervos. É isso que seria talvez a explicação do ocorrido, ou algum tipo de arma biológica produzida por cientistas japoneses durante a Segunda Guerra. Vamos tentar não jogar essa possibilidade fora, porque a gente está falando aí do final da Segunda Guerra. Bem, os experimentos desse grupo eram tão terríveis que poderiam empalidecer as atrocidades nazistas em comparação, e este grupo diabólico de cientistas era conhecido como Unidade 731.
Ô, Andrei, você não conhece a história da Unidade 731?
Cara, um monte de gente já me falou sobre, mas eu nunca pesquisei muito a fundo.
É brabo e é verídico. É verídico, foi confirmado. Parece que foi confirmado em documentos. Os caras faziam, tipo, congelavam pessoas vivas, parte do corpo, pra ver como que funcionava o descongelamento. Coisas do tipo, né? Por isso que fala que as atrocidades nazistas ficavam meio envergonhadas desses caras aí. Esses caras eram muito barra pesada.
Sim, sim. Mas aí, galera, cara, esse relato, ele é assustador, cara. Ele parece ter sido tirado de um conto Lovecraftiano mesmo, assim. De você só achar o caderninho com as explicações e a tripulação morta. E aí, o que vocês acham?
Eu acho que pode ter sido algum caso de envenenamento. Algum tipo de envenenamento que pode, por exemplo, fechar as vias aéreas ou causar cegueira temporária, né? E aí isso explicaria, por exemplo, todo mundo tentar, sei lá, você vai sair para um lugar aberto para tentar respirar. Eu tenho asma e às vezes eu tenho crises assim muito fortes. Uma coisa que eu faço, sei lá, abrir janela e tal, para ver se consigo respirar melhor. É uma medida que eu sei que no final não surte efeito, mas é quase que impulsivo você fazer esse tipo de coisa. Então eu acho, até pela carga que eles estavam transportando, eu acho que pode ter sido algum tipo de envenenamento que causou a morte dessas pessoas. Olha aí, a Vale do Rio Doce aí fazendo... É mais antiga do que a gente imaginava.
E aí, rapaz?
Eu vou na teoria que eles estavam carregando, né, essa nitroglicerina e algum outro produto químico altamente volátil. E no mar, né, cara... nitroglicerina, produtos voláteis, aquilo ali pra dar um ruim, explodir, é por isso que o navio depois vai afundar, na minha opinião. Ele vai afundar justamente por causa disso. Ele vai sair fumaça, vai começar a corroer, vai começar um processo em cadeia e ele vai acabar explodindo, por causa desse processo de degradação, de repente, daquele produto que eles estavam carregando. E também nesse caso, pra mim, não tem nada de sobrenatural, eles estavam todos com aquela cara assustada e tal, porque pelo relato eles estavam carregando alguma coisa muito escrota, muito macabra, seja gás nervoso ou...
Ou o Necronomicon.
Né? O interessante é que quando eu li sobre isso, eles estavam dizendo que o mistério era porque o navio afundou logo depois que foi descoberto. Tá entendendo? O mistério não era o fato do navio ter achado os corpos daquele jeito, mas sim que antes de ser investigado, ser rebocado e investigado, ele vai afundar. E isso é o ponto interessante da história. Ó, afundou, ninguém sabe por quê. Né? Porque ninguém sabe o que produto tinha nele. Esse que é o ponto de convergência da história.
Existem tipos de envenenamento que, inclusive, ele é assintomático, né? Você só vai sentir algum tipo de efeito, sintoma de que você está sendo envenenado por aquilo quando já é tarde demais. Como, por exemplo, envenenamento por monóxido de carbono.
Gás também?
Monóxido de carbono é um caso típico, né? Envenenamento por monóxido de carbono não é aquele envenenamento que você, logo no início, você vai se... Como tem nos filmes, né? Você sente, eu fui envenenado. E você vai sentindo, não... Você só vai sentir quando você começa a perder os sentidos. É como, por exemplo, perfuração de baço, né? É uma hemorragia tão grande que quando você perceber que tem alguma coisa errada, já não tem mais nada pra fazer.
Igor, é por isso que nos filmes o personagem se suicida dentro do carro, né? O monóxido de carbono enche o interior do carro e a pessoa vai ficando sonolenta e morre numa passagem tranquila, vamos dizer assim.
Isso, ela é mais indolor do que outras formas de envenenamento. Então, eu acho que pode ter sido algo desse sentido. Tem casos de envenenamento com monóxido de carbono, por exemplo, a pessoa está em casa e tem um vazamento grande, a pessoa nem sabe. E, de repente, a pessoa, ela percebe que alguma coisa errada, ela morre e só depois vão encontrar o corpo.
Olha aí, verdade. Mas olha só, eu quero, antes da gente continuar, eu der minha teoria, vamos prestar atenção nesse diálogo. Olha só, começa aqui, esse caso já começa com aquele enigma do horizonte, né? Tu já vê que a merda, tipo, mensagem de socorro que tu não vai atender. Eles têm uma mensagem de socorro, né? O Silver Star vai, só que antes deles chegarem, a mensagem que passaram, né, no comunicado eram: todos os oficiais, incluindo o capitão, está deitado morto na sala de mapas e na ponte. Possivelmente toda a tripulação está morta. Logo depois, teve aí um código Morse que foi considerado indecifrável e uma última mensagem: eu morro. Será que uma pessoa poderia, nesse momento de desespero, não sei, fazer esse tipo de coisa? Encaixaria nessa teoria de envenenamento?
Eu sei.
Obrigado, Raval.
Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque eu acho que quando as pessoas começaram a perceber que elas estavam, sei lá, morrendo, né? Elas não sabem necessariamente a causa. Aquilo que eu falei, né? Em muitos casos de envenenamento, um dos efeitos que acontece é você começar a se fechar suas vias aéreas, né? Então, as pessoas podem ter saído e a sua visão, obviamente, começa a falhar, né? Você começa a ter um efeito de cegueira, porque todos os microvasos sanguíneos do seu corpo são os primeiros a sentir efeito, né? Quando você, por exemplo, fica com falta de oxigenação, a primeira parte a ficar azulada no seu corpo são as pontas dos dedos, né? Porque são aqueles microvasos das extremidades que começam a perder oxigênio, e isso inclui também, por exemplo, o rim e os olhos, né? Que são alimentados por microvasos. Então, de repente, a pessoa começa a ficar cega ali, ela vai, tipo, ficar abrindo o olho, tentando olhar pro sol para ver se ela consegue enxergar, entra naquele desespero, não consegue também respirar, e talvez por isso foram encontrados ali. Um outro ponto também, voltando ao velho cético Igor de antigamente, é o seguinte: a gente está muito baseado nesses relatos que as pessoas dão, e que alguns deles foram coletados anos depois, né, do acontecido, ou momentos depois, não logo a seguida do fato em si. Então pode ter acontecido ali exagero, pode ter acontecido, em alguns casos até a pessoa imaginou que, não, foi determinada forma, e dá uma floreada naquela história ali, né, dá uma aumentada na história. Então também tem isso daí. O caso existiu, ele foi reportado nos jornais na Holanda na época e tal, realmente esse caso ele aconteceu, mas não necessariamente todos esses detalhes, assim.
Uma coisa que o Andrei não citou é que teve um cara que sobreviveu, e foi ele que contou sobre a carga de nitroglicerina.
Não, é um suposto cara que talvez pudesse estar envolvido com isso.
Não. Assim, não, a minha fonte diz que resgataram uma pessoa.
Não resgataram ninguém, cara, tava todo mundo morto.
Caraca, a minha fonte... André, você tá tendo uma divergência de fontes. A minha fonte
não.
Resgataram alguém. A sua diz que não.
Cara, em todos os textos que eu achei, não tem ninguém, cara. Que fonte é essa?
Eu te mostro depois que acabou o programa, André. Então fica aqui no podcast o registro do que eu tô falando.
Tá bom.
Tô falando porque tá falado, André. A minha fonte diz isso. Que resgataram um cara, e foi esse cara que disse sobre a nitroglicerina.
Tá bom. Segundo o relato, não, mas beleza. Cada um com a sua fonte. Cara, é interessantíssimo a forma como esse relato ele é construído, né? É claro que, obviamente, a gente tá lidando aí com produtos químicos que a gente nem sabe se possivelmente eles chegaram a ser... Deixa eu ver se eu sou claro aqui na minha explicação. Poderia ser simplesmente um experimento químico que a gente não faz ideia, e a única amostra tava dentro desse navio e ela foi liberada por algum motivo. Seja ele pro erro humano ou de propósito, sabe? Pra ver os experimentos. Porque, assim... A forma como ela tá descrita, que as pessoas foram encontradas, é algo que, sinceramente, obviamente pode fazer parte aí da minha ignorância sobre, né, armamento químico, é diferente de tudo que eu já vi sobre isso, né? As pessoas, aparentemente, elas não estavam queimadas, né, como se fosse fósforo branco ou gás mostarda ou coisas nesse sentido. Elas não pareciam ter tido uma briga lá dentro, né? Tudo bem que não houve aí uma investigação, já que o pessoal teve que sair de lá rápido. Todos morreram ao mesmo tempo, pelo que eu sei, se fosse alguma atividade de gás, eles teriam se afastado disso de alguma forma, né? Talvez pelo cheiro, mas beleza, o gás poderia não ter cheiro, né? Eu concordo, mas ao ver as pessoas mortas, o pessoal poderia ter pensado que era um vazamento de gás e ido pra fora, né? Eu não sei se tinha gente morta do lado de fora. Ou então poderiam ter saído do navio. Aí eu já não sei. O que é interessante é ver que a carga é extremamente misteriosa. não sabe se o que está sendo carregado ali. E isso que é o legal, a gente imaginar o que seria que poderia ter acontecido. Porque assim, nem essa suposta explicação de que poderia ter sido armas químicas ou, né, o cianeto, etc., isso também não é comprovado. Pode ser uma suposição. Mas o que dá a entender é que as atividades desse navio eram ilícitas, né? Não tinha registro de nada, era contrabando de verdade. O que será que eles estavam carregando?
E se foi queima de arquivo, hein?
Olha aí, queima de arquivo.
E essa história toda é pra poder ocultar a queima de arquivo.
Olha aí, ó, interessante, hein? Tipo, ah, leva essa última encomenda aqui, depois eu vou dar o dinheiro pra vocês, dá aquele furinho no barril e deixa os caras irem embora atravessando o oceano, e quando vai ver, depois de 15 dias tá todo mundo morto, né? Envenenado, seja lá o que for.
O interessante também é que acusam os Estados Unidos, se eu não me engano, de destruir todas as informações desse navio. O navio que resgata ele, o Silver, não sei lá das quantas...
Silver Star.
Existiu, tem registro dele. Mas do navio que afundou, não existe registro. Nenhum lugar. Nenhum lugar tem a rede desse navio. Ele desapareceu. E, inclusive, os tripulantes do Silver Star nunca falaram sobre o caso. Os caras simplesmente calaram a boca e ficaram na dele.
Ganharam uma graninha por fora, talvez.
Isso é um fato interessante.
Sim, com certeza. Cara, interessantíssimo, hein? E aí, ouvinte, o que você acha? Alguém tem mais alguma teoria ou a gente pode fechar esse caso?
Acho que pode fechar.
Acho que pode fechar.
Beleza. É isso aí, galera. Espero que todos vocês tenham curtido esse episódio. Deem aí suas teorias sobre o Aramedan e sobre todos os outros dois casos que a gente abordou aqui. O que será que aconteceu com esses navios, hein? Mistério no ar. É isso, gostaria de agradecer ao nosso queridíssimo Rafael Jacaúna pela graça alcançada.
Rapaz, eu que agradeço, porque é só aqui eu posso espalhar a palavra.
Olha aí, tá bom. É, agradecer também ao queridíssimo escritor, cientista Igor Alcântara, por favor, deixa aí seu jabá e seus agradecimentos.
Galera, obrigado, foi muito legal, muito bacana essa discussão desses casos, assim, enfim, e o mais interessante é que, como esses casos não têm uma conclusão, os ouvintes podem contribuir depois nos comentários com o que eles acham, né? E deixa eu falar pra vocês uma coisa, cara, as vendas do Mutua, eu tava fazendo um relatório recente ali, do meu livro mais recente, né, que o pessoal conhece, de terror, eu passei da casa, acredite ou não, de 800 unidades vendidas. Pode parecer, é pouquinho, né, se você comparar com outros escritores e tal, mas eu acho que se você pensar em mercado independente, um livro que tem poucos meses, eu tô bem, bem feliz com o número, mas eu quero chegar aí na marca dos 1000 exemplares, por isso eu tô pedindo pros ouvintes aí, se você, a galera, todo mundo já contribuiu com o Calciferum aí, recebeu o 13º, sobrou uma graninha aí, vamos comprar o Mutua lá. Tem versão impressa, digital, como vocês sabem, lá no meu site tem informação lá. Mas você pode pesquisar lá Mutua no seu dispositivo móvel ou, enfim, cara, tem versão impressa e digital para qualquer parte do mundo que você morar. Não temos ainda vendendo fora do planeta Terra, então desculpa, Asta, não dá para você comprar, mas todo mundo, o resto, a galera pode comprar, só entrar no meu site lá, igoralcantara.com.br, tem as informações. Vamos chegar nos 1000 exemplares aí, galera, vamos dar uma força.
Olha que interessante, cara, e eu cheguei a conversar isso com o Igor, é realmente uma vitória, cara, para o mercado independente, né, um autor que não tem aí a ajuda de marketing, senão, né, do próprio autor que participa das coisas, né, do próprio Mundo Freak. É, cara, uma muito interessante, muito legal mesmo, cara, e ver também que os freaks ajudaram, pelo menos uma parte, tenho certeza, é o que é excelente, cara, excelente. Obrigado a todos, tem sempre aí Mutua, né, vou deixar o link aí pra vocês. Tá bom, galera, é isso, fiquem aí com o momento de leitura de e-mails e feedbacks, não, momento de feedback da leitura de e-mails e comentários, que é o nosso contato imediato, e até o próximo episódio.
Tudo bem, ouvinte? Pois é, se você chegou até aqui, já deve imaginar que ou o Andrei foi abduzido ou está trancado no porão. Use a sua imaginação e escolha a melhor opção. Para quem não sabe, aqui é Ira Croft e irei apresentar essa leitura de comentários e e-mails. E como mulher não vai ao banheiro sozinha, e muito menos grava a leitura de e-mails sem ter alguém para debater, eu trouxe aqui a minha amiga Débora Cabral, lá do Game Bang.
Olá, pessoal, tudo bem? Opa, tô aqui. Eu faço parte do Game Bang, eu não participo muito dos podcasts deles, são bem legais, são sobre jogos. E às vezes eu participo também do Mundo Freak, mas no background ali, atrás dos holofotes. Hoje eu tô aparecendo.
Pois é, pra quem não conhece, a Débora, ela é a nossa assessora de imprensa, foi ela que nos ajudou com a campanha do Calcifer 1. Então o que vocês leram por aí sobre o Calcifer saiu dessa mente insana, também conhecida aqui em casa como a irmã do Andrei.
Isso, procede a info, é verdadeira, sim, somos irmãos espirituais.
E de raça.
E de raça também, a gente é meio índio, meio boliviano, essa coisa louca aí. Já tô sentindo o Andrei nervoso já.
Sim, já vai ficar puto, mas isso vai entrar. Então, antes da leitura, vamos para os nossos recadinhos. Dorime, interrimo ad appare dorime. Pois é, galera, vamos falar do Calcifer 1, campanha encerrada e todas as metas concluídas. Isto é, gente, vocês foram fodas, vocês foram insanos. Em 3 dias de campanha, nós batemos todas as metas. Mas, como os nossos ouvintes, leitores, fãs e pessoas que nos acompanham, vocês são insaciáveis, nós estendemos absurdamente em 3 grandes metas e nem tínhamos certeza do quanto isso iria chegar, mas a galera foi foda e todos os livros agora acompanham capa dura. Isto é, galera, vocês conseguiram tudo, além de todas as recompensas fodas e excepcionais que o Andrei tinha separado e preparado na campanha. O último, o limite era: os livros serão normais ou capa duras. Mas, como todo freaker aqui tem sede de qualidade, batemos tudo isso. Palmas e obrigada, gente. Vocês merecem tudo. E lembre-se, o podcast de Ashtar está vindo. Quero agradecer também aqui a Oz Produtora pelo convite para nós aqui do Mundo Freak participarmos lá da Comic Con Experience. Bem, o Andrei e o Lucas Tesoto aprontaram mil e umas naquele evento, tiraram fotos, bagunçaram, conversaram, compraram um monte de coisa, chegaram aqui em casa podre, porque esta empresa querida nos levou para lá. Sim, foi um parque de diversões para esses meninos, imaginem. Vai sair o post para vocês, vocês vão ter que acompanhar tudo o que aconteceu lá. Falando em parceiras e amigas, eu quero falar aqui um pouquinho da Dark Side Books. Pois é, nós tínhamos anunciado uma promoção para o livro A Guerra da Rainha Vermelha, que foi um presentaço da Dark Side de Natal para os nossos ouvintes e fãs. E o ganhador dessa promoção foi o Rodolfo Rodrigues Araújo. Já entramos em contato com ele, ele mora aqui próximo de São Paulo e em breve vai retirar o livro pessoalmente. Olha só que legal, além de ganhar um presentaço da Dark Side, ainda vai conhecer a gente e tirar umas fotos com o Andrei e com o Keller. Não quero nem saber o que isso vai dar. Pra você que quer saber tudo o que tá acontecendo sobre o Mundo Freak, sobre os nossos bastidores, sobre o que tá acontecendo com essa galera, com os podcasters, com os redatores, com os nossos amigos, aqui a Débora que ninguém conhecia, mas que você pode conhecer, basta seguir a gente nas redes sociais, gente. É só tá ali juntinho. Vamos lá no Facebook, www.facebook.com/omundoefreak, sem o acento agudo, claro. Encontre a nossa fanpage, curta, participe dos nossos posts, peça para entrar no nosso grupo, pois é, nós temos um grupo lá no Facebook, onde que a galera pira não só com o nosso conteúdo, mas todo mundo traz conteúdo de fora, sugerindo pautas, sugerindo temas para posts, filmes e gifs ridiculamente insanos. Vão lá! Vocês podem seguir a gente também no Instagram, Mundo Freak, e no Twitter, Mundo_Freak, que é outro lugar. Vocês vão ver o Lucas Tesoto, o Keller, o Rafael pirando todo mundo lá. os nossos ouvintes que estão sempre com a gente também estão acostumados. Você que não ainda, ah, mas eu não sei mexer com redes sociais sem brincar. Gente, é fácil. É fácil. Na dúvida, manda um e-mail pro Andrei. É isso aí, vamos lá para a leitura de e-mails e comentários? Bem, vamos começar aqui com o primeiro e-mail e quem vai contar, vai falar desse e-mail e comentar para vocês é a Débora. Vem cá, Dé.
Opa, vamos lá. Primeiro e-mail é da Fernanda Arantes. Ela diz, ela faz um comentário bem legal, interessante, gostei, vamos lá. Olá pessoas do Mundo Freak, comecei a ouvir faz pouco tempo e estou viciada. Aliás, essa buzina no final me assustou no começo. Sou ateia, mas gosto dessas coisas como forma de entretenimento. Sobre o MFC-81, e se os extraterrestres chegassem hoje, vocês focaram muito nas ações dos líderes governamentais e grandes empresários, mas esqueceram do povo. O povo vai ficar insano e acontecerão arrastões a mercados, farmácias e muita gente se alojando em igrejas. Mesmo que os ETs não nos ataquem, vai ser um caos tão grande que pode ser preciso que o exército haja com violência para conter a turba de civis sem juízo. Também achei uma visão otimista demais que os conflitos religiosos, políticos e econômicos relacionados ao Oriente Médio acabarão, ou que os animais serão considerados legalmente sencientes em todo o mundo, ou pelo menos na maior parte dele. No mais, continue com um ótimo trabalho, não olhem para trás.
Eu também, esse comentário dela me lembrou o livro e o filme Ensaio sobre a Cegueira. Você já viu?
Sim, muito.
Para quem não conhece a história, ouvinte, o Ensaio sobre a Cegueira é um livro de Gabriel Garcia Marques, em que acontece um surto onde as pessoas ficam cegas. E é uma cega branca, eles não enxergam no escuro, eles veem tudo branco. E no meio dessa confusão toda, uma mulher, ela não fica cega, misteriosamente não. Então ela acompanha tudo que vai acontecendo na cidade. E é exatamente isso que a Fernanda descreveu, um caos total.
Uhum. Eu também acho que vai ter muito caos, vai ter muita gente que não vai fazer ideia do que vai acontecer, assim, mesmo. Vai ter muita gente se matando à toa, porque tem muitos suicidas em potencial
sim,
pra qualquer coisa,
sim,
né?
Sim.
Tipo, deu enchente, pá, me matei. Eu acho que vai ter isso também, assim. ET, vou me matar.
Ao mesmo tempo que vai ter o caos nos supermercados, na rua, também vai ter aqueles, os fanáticos por ETs.
É.
Que querem ser levados.
Yes. Eu conheço os três, só pra deixar claro. Eu conheço os três viciados em ET, assim. Com certeza eles iriam atrás dos ET.
É, Jesus ET.
Isso, tipo aquele cartazinho do Independence Day, sabe? Quando que eles vão atrás, assim, do ET, aí o ET mata todo mundo. É legal essa cena. É bem legal, eles vão atrás do ET, tipo, ai, ET, eu te amo, meu bias é o ET, aí, pá, o ET vai e mata todo mundo. É legal essa parte.
Vamos para o segundo e-mail. O e-mail do Cleverson Marx, o jeito que ele colocou. Cleverson Marx, 23 anos, assistente tributário, Itaquaquecetuba, São Paulo.
Procura um amor, não? Não? Não pode pôr a introdução de Em Nome do Amor? Não? Cartinha?
Apelido Clevão.
Clevinho.
Olá, freaks. Sobre o último programa, acredito que se houvesse uma visitação em massa de seres do espaço, acredito que as igrejas evangélicas / católicas entrariam em um colapso sem precedentes. Claro que muitos líderes religiosos tentariam encaixá-los na sua visão de fé para não perder a receita proveniente dos fiéis. Porém, o povo iria debandar. É muito comum quando cristãos passam a estudar outras culturas / religiões, eles se distanciam das instituições religiosas. Imaginem então se viessem ETs para cá. Abraço e até.
Interessante isso daí. Mas eu não sei muito não sobre essa parte dos cristãos se distanciando. Porque eles tentaram, quando eles chegaram aqui no Brasil, quando tinham os índiozinhos, eles tentaram trazer a religião pra cá. Então eu não acho que necessariamente eles se distanciem. Eles se distanciam em alguns aspectos, é claro. Mas não muito desse jeito, né? Eu não acho que eles vão se distanciar tanto das religiões. Eu acho que eles vão se apegar mais ainda, porque eles vão pensar que é o fim do mundo. Então, eu não sei, até porque eu não sei assim como defender esse ponto, até porque são diversas religiões e cada uma tem uma crença diferente.
Uhum.
Da maioria, colocando essas que ele colocou, evangélicas e católicas, eu acho que eles iam estranhar muito.
Uhum.
Muito mesmo. Eu não digo nem distanciar, mas também não reagrupar. Mas eles iriam ter medo. É, achando medo... que é o fim do mundo, sabe? Tipo, são os demônios.
Isso. Eu acho que o evangélico, principalmente, viria muito mais como demônio. Eu acho que o católico, ele viria mais como é o fim do mundo. Quem foi bom, quem não foi bom, não tem como ser mais.
É isso mesmo.
Tipo isso, assim. Mas eu vejo também com as outras religiões, por exemplo, os muçulmanos e tal, eu acho que os muçulmanos, eles se apegariam muito mais à religião do que simplesmente se debandar. Já o budista, né? Budista não é religião, mas ele tá sempre de boa. Eu acho que eles seriam os tranquilos.
É que o budista, ele é uma religião, só que não é cristã.
É.
Eles encaram como reencarnação de vidas, né? Então eles podem achar que algumas almas foram para fora da Terra e voltaram em outras formas.
É, então, eles vão estar muito de boa. Os deboístas iam estar de boa. Os quem são de tretas iam estar na treta. Quem é de treta vai na treta, quem é de boa fica de boa. É. Mas acho que é muito mais do que só religião, assim.
E
mas
quem
acho
é de medo, tipo eu, ia estar enfiado em algum buraco.
Ah, eu não tenho medo de ET, não. Eu tenho medo de fantasma. Por isso que eu não escuto os podcasts de fantasma.
Pois é, não, fantasma você espanta. ET pode vir mais inteligente, pode vir mais forte... ET pode vir com sondas anais, ET pode vir com coisas perigosas.
Mas você não tem como fugir, entendeu? Você vai ter que encarar o ET. Agora, o fantasma, ele é safado. Ele vai se esconder no seu guarda-roupa.
Ah, é safadinho.
Ele é safado. Ele não tem nada pra fazer com a eternidade dele. E ele quer o quê? Te assustar. Porque se ele é um tipo de fantasma que só brinca e assusta, tipo, seu amigo secreto, coisinhas assim, sabe? Tipo, meu amigo oculto, acho que é o nome do filme. Que aí, na verdade, você descobre que não é fantasma, blá, blá, blá. O cara só quer, tipo, dar umas brincadeirinhas. Aí você tem o fanfarrão, que aí ele só quer dar umas brincadeirinhas. Que nem os fantasmas do sexto sentido da casa do menino. Que só estão ali pra brincar. Tá ali pra fazer porcaria nenhuma com a eternidade. E já tem uns outros, tipo, horror e MTV, que os caras estão ali pra te assustar mesmo. Só que ao invés de já te assustar do início, ao invés de você comprar a casa já ser assustado, tipo, os fantasmas se divertem, não. Os caras querem te deixar lá, aí acende a luz, apaga a luz, aí, tipo, fica todo banho junto com você, aí, tipo, fica dentro do seu guarda-roupa. Aí, esse daí eu não tenho muita paciência, entendeu? Ou você me mata logo de uma vez, me leva pra fazer a experiência logo, que eu não tenho o que fazer, ou você não fica de fanfarronice. Por isso que eu não gosto de fantasma. O fantasma é muito fanfarrão, não gosto.
Tudo bem, entenderam, né?
Fantasma é tudo fofarrão.
Você, fantasma ouvinte, que está ouvindo agora esse podcast, já sabe, seu safadinho, nada de ir na casa da Débora.
Por favor, não. Obrigada.
Vamos ler um pouquinho de comentários. Bem, gente, gente, e esse Lucas, eu vou te contar, hein? Nós temos um ouvinte, Débora, muito querido, que a gente ama e já até participou também aqui, participou desse programa, que é o Lucas Barramute.
Uhum.
Esse Lucas me deixa louca por causa desse comentário, porque ele trava cada discussões entre a galera. Eu entrei pra ver os comentários e a galera tava discutindo até casamento. Uhum. Casamento. Eu falei, eu não vou mais monitorar nada, vou deixar lá, ó. Ó, vai ficar largado. No dia que o Andrei resolver entrar, ele vai ver. Porque, ó, não dá pra ficar monitorando mais, porque o Lucas dominou tudo. Lucas, beijo, beijo. Obrigada pela sua presença, pela sua participação sempre. Vamos lá para o comentário do Capitão Mike Murphy, live action. Vou até repetir. Capitão Mike Murphy, live action.
E aí ele já começa, né, o comentário dele cortando toda essa aura sensual que a Ira fez, porque ele já começa com ah, yeah, yeah!
Exatamente, não. É tipo a Xuxa esperando o Príncipe Encantado e vem o Sérgio Malandro.
Isso, yeah, yeah! É tipo, no Tinder tá lá tipo Captain Mike Murphy live action. Aí na hora que chega é o Sérgio Malandro, tipo, ah! Tristeza demais. Enfim, ele começa, posso ler?
Pode ler. Alright. Escutei. Finalmente. Oh, parabéns, Capitão Mike Murphy Live Action. As conjunturas foram muito boas nesse cast. Só faltou um ufólogo convidado para dar mais uma visão, que enriqueceria ainda mais as possibilidades discutidas. Eu vejo a chegada de outros seres cósmicos com bons olhos. Imagino que eles devem estar no estágio exploratório do cosmos, onde não é mais relevante nossas questões mundanas, como dinheiro. Creio que chegariam, entregariam de bom grado tecnologias para auxiliar a raça humana, entre outras informações do universo, e como ainda estamos atrasados, teríamos muito pouco para oferecer. Logo, eles seguiriam em frente, provavelmente convidando voluntários para seguir com eles, e numa possível volta, deixariam mais informações e descendentes remanescentes da viagem. Oh, pode pôr um glitter? Tem som de, tipo, de fada, assim? Trururu. Achei muito fofo essa visão.
Pois é.
Achei super fofo.
Captain Mike. Não. Captain Mike Murphy Live Action.
Isso. Com certeza ele é aquele que vai estar com a plaquinha I Love E.T., entendeu? Lá na frente do prédio vai ser explodido. Com certeza ele é esse daí.
É esse mesmo. Todo bondoso de coração. I love you.
Isso. Aí vem um E.T. cinza, que é o ruim. Ó, que legal.
Só solta o raio. desintegra, não vai nem existir. Puf.
Tá esperando o ET bonzinho, que é tipo aqueles de luz, assim, super bacana, e pá, chega o ET cinza. Ah, legal. Daí, tipo, expectativa versus realidade, sabe?
Que doido.
Assim, eu acho super legal isso, assim. Eu acharia bacana, principalmente quando as pessoas pensam naqueles ETs que, na verdade, não são ETs, e sim, tipo, uma raça humana que evoluiu muito, muito, muito e voltou pra Terra, tipo, pra corrigir erros e blá, 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 sabe? Aí eu acho que nesse caso a humanidade queria se ajudar, mesmo que a gente aparenta estar meio mutante, meio, sei lá, de macacão com cores horríveis. Aí eu acho que, né, tipo, oferecer tecnologia, não se importar com dinheiro e tal. Mas se eles estão no estágio exploratório, eles estão explorando por conta de... Se eles não se importam com dinheiro, talvez eles queiram outra coisa da Terra. Por que eles viriam pra cá? É o que eu penso, né? Você tá explorando, vai querer que... Minérios?
Água?
Água. Ó, essa é a mesma ordem, inclusive.
Nós já sabemos o que eles virão fazer aqui.
É, então talvez eles não se importem com os humanos, nem com o nosso dinheiro, nem com conflitos mundanos. Mas ele tem algum motivo pra vir pra cá, porque senão eles quicam lá na Lua, põe um telescópio, dá uma bisoiada e vai embora, entendeu?
Tipo, tem que ter alguma coisa, né?
Tem que ter um interesse.
Eu mesma não viria à toa. Segundo comentário, aqui do Henrique Tavares. Minha pequena Itaiópolis, nossa.
Muito bonita, hein?
Está famosa, agora que eu consegui aprender, agora que eu consegui falar Itaiópolis. Está famosa. Já tinha sido citada antes em um Nerdcast, agora no Mundo Freak também. Palmas.
Todo famosinho.
Eu já tinha ouvido falar dessa lenda, o nome do local era Sirius. Não consigo não pensar no Sirius Black. não dá. O meu cérebro só vê o Sirius Black. Que hoje não existe mais. Mas quando vou lá visitar e passo em frente de onde era, sempre me lembro dessa história. Outra lenda meio idiota de Itaiópolis, mas que me metia medo quando era criança, era do Gritador. Se você gritasse em certo lugar da linha de trem, ele imitaria seu grito e apareceria do outro lado.
Ah!
E tinha pessoas que diziam... Nossa, ó. E tinha pessoas que morriam, que diziam que elas... o gritador que matou.
É, porque adorava o fantasma e aí elas saíam falando, entendeu? Foi o gritador! Era isso, tipo, ele não é o fantasma fanfarrão, é o fantasma que tá contando o que aconteceu.
Independente de morrerem atropelados pelo trem e terem medo do seu próprio eco, ainda até hoje acho meio sinistro ouvir o som pesado do trem passando próximo da minha casa no meio da madrugada.
Oh.
Eu não sei o que dizer, Henrique, eu teria medo...
Do gritador.
Então, eu não sei se eu tenho medo do gritador ou... Como assim, tipo, independente de morrerem atropelados, isso quer dizer que eles voltaram e contaram também?
Gente, olha, fui a caçar, Itaiópolis fica em Santa Catarina. Oh, perto de Joinville.
Então lá tem ET, tem os Sirius Blacks e tem os fantasmas fanfarrões.
Maravilhoso!
Fantasmas investigadores.
Fantasma fofoqueiro que sai falando, me matou aqui, gente. Ó, foi aqui mesmo,
gente,
que me matou.
Esta cidade é para ter um freakout investigativo.
Eu gostaria muito, porque não no trem. Passaria longe do trem.
Que esquisito esse trem aí, meu, nessa
Mas
história.
Eu topei o bar que se chamava Sirius. Eu topei. Quero ir pra Itaiópolis. alô, agências de viagem.
Seguindo aqui os nossos comentários, eu vou ler aqui o comentário do Antunes. Tantas possibilidades, tantas questões. É de enlouquecer. KKKKK.
Adoro KKKKK.
Eu não posso negar, gente, porque quando eu tô no celular eu também uso KKK, é muito mais prático. O comentário do senhor Antunes... São muitas perguntas, então nós vamos fazer uma leitura diferente aqui, tá, gente? Então, se vocês que estão acompanhando e quiserem raciocinar junto, nos acompanhem. Nada no nosso planeta interessaria uma sociedade avançada? Que a gente acabou de falar ainda.
Uhum.
O consumo é algo tão lógico assim? Anexo no ato de gastar fortunas em uma viagem para o deserto arábico? Assistir um monte de pessoas em uma casa realizando atos fúteis? Vestir a pele de seres vivos por achar bonito? Comer alimentos com gosto e aparência ruim só para experimentar?
Sim.
Isso é válido?
Porque o ser humano é um ser basicamente curioso, não é mesmo?
Mas eu também acho que volta o que a gente comentou no... Ó, que a gente comentou no comentário passado.
Ó, eu sei o que você comentou no comentário passado.
Sobre a possibilidade, valeria a pena sair de outro planeta para ir ver isso?
É, sim. Mas eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que tem... Assim, é óbvio, né? É óbvio que vai ter ET de humanas, vai ter ET de exatas e vai ter ET de biológicas. O ET de humanas antropólogo super vai querer saber por que que esse bando de macacos sem pelo tá, tipo, morando um em cima do outro em prédios de concreto, sabe? Eu acho que vai ter o ET o de humanas. Mas vai ter os ET de exatas querendo os minérios. Vai ter o ET de biológicas querendo saber como os outros animais não moram em cidades. Por que que, tipo, sei lá, leão só tá na África e não tá dentro de casas, trabalhando no escritório, entendeu? O que que levou os seres a ter determinada inteligência ou não até eles descobrirem que é o polegar opositor? Enfim, eu acho que não é só isso. Ele tá sendo muito pessimista. Aí, do tipo, fala, sabe, ah, vou comer, sei lá, alimentos com gosto de aparência ruim só pra experimentar. Isso daí vai caber a discussão do ET de humanas. Mas os outros eu acho que interessa, sim. Se pra eles tem minérios e água e outras coisas mais importantes. Tipo, acho que sim.
Bem, vamos lá. Agora você lê a próxima pergunta, o próximo tópico dele. E eu respondo, e eu já vi que é mais difícil.
Alright. Agora pro próximo tópico, vamos ver. E esse interesse comercial, mesmo não existindo no início, não poderia ser criado? Quem lembra da Guerra do Ópio? Quando os ingleses tentaram negociar com os chineses e não conseguiram, então viciaram a população da China em ópio. Pois bem, os ingleses ainda estão aí.
Bem, eu não vou nem longe até lá. A gente pode ter o nosso próprio exemplo quando chegaram aqui no Brasil, né? Recentemente saiu uma matéria em que os índios já foram milhões de índios, já foi uma grande população no Brasil antes da chegada dos portugueses, franceses e terem todas aquelas guerras até dominarem tudo e ser o que nós somos hoje. Então, pegando o seu gancho, Antunes, que você acabou de dizer, os ingleses estão aí, não estão, mas tipo, o que eles se tornaram? A mesma coisa que nós. Que tipo de pessoas nós nos tornamos com tudo isso? E será que a vinda dos ETs não poderia melhorar isso?
Uhum. É, também, sei lá, eu acho que tem o fato do o que que os ETs vão ganhar, né, vindo pra cá. Então talvez se a gente não queira realmente oferecer toda a nossa água, eles podem nos viciar com coisas. Somos seres altamente curiosos comum, né? Ópio e
eu sou facilmente viciada, gente. É um... Começa
só me dá
açúcar.
Um joguinho, me dá um joguinho.
Um açúcar no jogo, na coxinha, são tantas coisas. Meu, ele não precisa nem trazer, as coisas aqui já me viciam. Tipo, eu já entrego tudo, sabe aquela tortura? O que que acontece lá, humana? Ai, coxinha, é isso.
Ah, fica a dica pro ZT, põe a Ira num chiqueirinho, coloca um PlayStation, umas coxinhas.
E vai jogando comida e pronto, eu vou falando.
Tá prontíssimo. Também super funcionaria comigo. Não, não preciso dessas coisas. Põe um bolo de Floresta Negra. Ó, conto tudo.
Vamos para o próximo tópico. Nossa, é uma carta, gente, isso aqui. Meu, uma carta do Temer. O Antunes mandou uma carta do Temer pra gente aqui dos ETs. Uma sociedade desenvolvida realmente não teria comércio? Não teria mercado? Mesmo não havendo capitalismo selvagem, interesse em explorar novos ambientes realmente sumiria?
Mas existe comércio em sociedades em que não existe o capitalismo.
Até porque eu acho que mesmo que venha, seja lá qual for o motivo dos ETs virem até a Terra, seja para exploração, seja por curiosidade, da onde eles vieram, se existe mais de dois, já é uma sociedade.
É, mas eu acho que em qualquer outra ocasião, né? Por exemplo, se você for ver, sei lá, o feudalismo, por exemplo, ele tinha troca de comércio, ele tinha, né, troca de mercadorias. Então o comércio, ele existia, mesmo sem o capitalismo.
É, o capitalismo.
É, o capitalismo predatório que a gente tem hoje, de destruir lugares totalmente, assim, jogar lama tóxica em tudo, porque bilhões de reais são mais importantes, isso, né, talvez os ETs não tenham, ou tenham também, pode ser aquele tipinho, aquele pinho de ET, como certas raças, que vem pra destruir tudo e vai embora, sabe? Pode ser também, não temos como saber, porque...
White ETs.
É, sabe, tipo aquele, sei lá, tipo Oblivion, sabe, que vem e suga toda a água e tipo, beijos, tchau pra vocês, tipo, pode ter também.
Uma, entendeu? Nota então... aqui, Oblivion é o ET, o ET Apple, viu?
É, o ET Apple.
Se você,
é.
Não, assiste, se você não assistiu, ouvinte, pode assistir. Você...
E o que eu gosto muito do Oblivion é que, assim, em menos de 10 minutos tem tudo que o filme de Tom Cruise tem que ter. Tom Cruise correndo, Tom Cruise andando de moto e Tom Cruise tomando banho. É, se você assiste, fala, olha, é do Tom Cruise. Tá certo. Eu gosto
tudo.
Disso.
Tem tudo. Tem. E tem muito Tom Cruise.
Muito Tom Cruise. Muito Tom Cruise.
Vamos lá. Você lê o próximo.
Alright. Mesmo sendo uma população desenvolvida, com pensamento social avançado, a mentalidade seria tão unitária assim? Nossa sociedade é tão plural. Eles seriam diferentes? Não haveria ninguém incomodado com a cultura ou sistema local? Nenhum ser ou grupo se interessaria em sair para criar sua própria utopia ou mesmo uma resistência?
Antunes, aonde você quer chegar?
Né? Eu acho que, para mim, eu responderia com sim. É só isso que eu tenho pra dizer. Sim. Eu não consigo entender como que pode ser tão plural, tão certinhos, tão quadradinhos. Inclusive, eu acho que às vezes quando você vê aqueles ETs assim, tipo, vindo e fazendo tudo certinho, eles são, tipo, pode ser android, não pode ser necessariamente ET, não precisa ser pessoa. Pode
se
ser
uma vida. Pra mim, pode se veio pra Terra é porque já tem um problema, então já não tá tão certinho assim.
Quero colocar aí a parte do ET ser plural, e eu quero usar uma referência muito importante, por favor, analisem todo o meu conhecimento agora, que é, por exemplo, o ET das Spice Girls, no Spice World. Nesse filme, os ETs aparecem e tiram foto com as Spice Girls e cantam e pedem autógrafo. Então, eles não são necessariamente máquinas, eles são seres plurais, que gostam da Gary e gostam da Mel B, tá vendo? Obrigada.
Isso que você falou vai ao encontro do próximo tópico dele.
Oh.
Eles apreciariam a arte...
Yes!
A escolha seria complexa ou minimalista? Escolheria um intercâmbio em Nova York ou em Calcutá?
Respondi essa no outro comentário. É Londres pra conhecer as Spice Girls. Beijos.
Pronto.
E as questões conflituosas? Ideias diferentes, aparências, culturas, crenças, quantidades de posse, quantidades de poder, sentimentos como amor, inveja, orgulho, vingança, tudo isso teria sido superado? Eles haveriam sentimentos?
Ai, gente, Antônio, você tá humanizando demais esses ETs. Tá parecendo Spielberg. Não, que mania de humanizar os ETs.
Tá parecendo J.J. Abrams humanizando Spock.
É tipo isso, gente, deixa os ETs serem ETs.
Isso.
E deixa os humanos serem humanos.
Isso daí é tipo sua tia que quer, tipo, comprar bolo de aniversário e colocar roupinha no seu cachorro, entendeu? É
não.
Tipo isso, deixa o cachorro ser cachorro, deixa ET ser ET.
Exatamente, se ele não tiver sentimento, ele vai ser Na verdade, a gente já deveria pensar que ele não tem. A gente já teria essa ideia concebida, porque a gente não sabe nada sobre eles, é tudo suposição. O cast foi gravado... de uma forma hipotética, exatamente por isso.
Uhum.
Então já vamos pensar neles como não humanos. Então não vamos colocar as nossas qualidades ou defeitos de humanos neles. Vamos tirar isso.
É, talvez a curiosidade, a ganância existam, né? Porque, sei lá, a sede do poder, a sede do conhecimento, talvez a necessidade de minérios e água. Então isso talvez seja não coisas inerentes a humanos, mas sim inerentes a sociedades e seres pensam, sabe? Seres que pensam.
Então, as necessidades, sim. Eu vou pelas necessidades. Mas os sentimentos, não.
Exatamente.
Já ainda tá humanizando. Mesmo deixando de bonzinho pra vilão, ainda tá humanizando, sabe?
Exatamente, não é tudo preto e branco, né?
Eles possuiriam o equilíbrio perfeito entre razão e empatia ou teriam abraçado o racionalismo puro? Eles praticariam a eliminação de seres mais fracos ou considerados um estorvo? Eles seriam adeptos da eugenia?
É sério, ele falou isso e sabe, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a religião do Tim Maia, sabe?
Nossa, é o racionalismo.
É o racionalismo, tipo, racionalismo puro. Gente, cara, é tipo Tim Maia.
Mas eu acho que esse tópico dele respondeu ao tópico anterior.
Exatamente.
Eu sou a favor, eu ira, ó. Quem tá comigo, levanta a mão. Eu sou a favor desse. Não por causa do Tim Maia, mas de. Desse racionalismo, mas no sentido que eles não têm sentimentos como os nossos.
Uhum.
Não é o fato de que, ah, eles são maus, não. Seriam seres amorais.
Exatamente. Eu assisti muito Star Trek, eu gosto bastante da série original. E tem todos os ETs que eles encontram, necessariamente não têm conhecimentos do que é inveja, o que é ciúmes, o que é amor. Eles têm sociedades complexas e tudo mais, e eles não têm isso que a gente tem. É isso até que o Spock fica fazendo a ponte entre o que é humano e o que não é. Porque são coisas humanas, né? Então, acho que eles... Não sei se eles são racionais puros, porque talvez o que a gente considera como racional não seja nem racional de verdade. Porque a gente tem sentimento.
E sobre a eliminação? Eu não sei se eles teriam como objetivo eliminar. Mas eu também não descarto o fato que, se tiver que eliminar, tanto faz.
Uhum.
Sabe?
É, porque a gente não sabe qual é o tipo de ET e qual é a necessidade que ele tem em relação à vida, né? O que, que ele realmente considera vida, porque, enfim, né? A gente fala de vida ser preciosa e tudo mais, mas a gente mata pernilongo com raquete elétrica, né? Então, é uma vida. A gente não sabe necessariamente o que, que eles consideram. Talvez pra eles a gente tenha, tipo, uma vida totalmente desnecessária, sabe? Talvez eles não vejam a gente como importantes. Isso é necessariamente ruim? Isso é necessariamente ser mal? Talvez não. E o darwinismo social? E o determinismo? Eles também mostrariam algo similar? Mesmo entre as pessoas mais qualificadas da humanidade, existiram e existem adeptos desta mácula. E eles se encontrariam na mesma situação? Estariam usando esse raciocínio contra culturas, contra ateístas, contra raças, contra pessoas desafortunadas?
Mas eu acho que isso vai ao sentimento de novo, sabe?
Uhum.
No momento em que eles são racionais, amorais, todos esses tópicos já não fazem mais razão.
Exatamente.
A não ser que eles tenham sentimentos. Aí sim, como é que uma pessoa, como é que um ser amoral, racional, que não tem embasamento na nossa cultura, isto é, que vem, está vindo externo com uma outra situação, outra vida, outros aspectos, vai ser contra raças?
É, o que eu fico pensando mais próximo que nós teríamos na nossa sociedade são os psicopatas, porque eles não têm o que a gente tem de empatia com outro ser humano, e basicamente eles são movidos por interesse. Então, qual é o interesse do ET nesse caso? Talvez eles se moveriam apenas com isso. Então, eles não usariam contra do tipo, ah, ha, 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 sou tão cruel alisando meu gato malvado, assim, ha, ha, ha. Talvez eles sejam mais do tipo, isso me interessa, isso não, beijos. Né? Sem a parte do beijos, porque eles não se importam.
Nós, como reagiríamos? A humanidade se uniria pela primeira vez? Isso seria positivo? Ou criaria um nós contra eles? Os países lançariam voo solo tentando explorar a tecnologia ou comércio alienígena? Tentaríamos nos alimentar deles? Caso eles começassem a comprar nossos alimentos e produtos, isso não aumentaria os preços e criaria uma animosidade? Primeiro que tá aparecendo o filme Hans Zimmer, vai ter mais explosões, todo mundo correndo, e vamos invadir, e eles vão invadir, e vamos detonar tudo, vamos explorar, quero tudo.
Uhum. Eu não sei, cara. Eu acho que, tipo, primeiro, não vai ter humanidade se unindo. Desencana, tá? Desencana dessa ideia, we are the world, we are the children. Não somos, não, tá? A gente nunca se une. Pra nada. Nem festa de fim de ano na família a gente se une. Não é mesmo? Agora, os países lançariam o voo solo. O que eu gostei muito é a parte assim, ó. Tentaremos nos alimentar deles? Talvez. Porque, né, se você vai pra China, pra Coreia, que é um povo que gosta de comer umas coisas diferentes, talvez, né? Eles comem, tipo, sashimi de enguia. Então, né? Caso eles começassem a comprar nossos alimentos e produtos, aí, pros ETs que estão nos ouvindo, eu digo, venham pro Brasil, Minas, tá? Melhor lugar pra você comer alimentos e produtos do mundo, ok? Não vai pro lugar ruim, vem pra cá. Come brigadeiro, vem comer quindim, vem ET. Pode vir, que brigadeiro é bom. Coxinha é maravilhoso. Se é pra comer nossos alimentos e produtos, venham. É, se alguém conseguir responder tudo isso, também me dirá o sentido da vida e a origem do universo? Sobre o mercado, também acredito em um boom econômico, principalmente em tecnologia, viagem espacial e alimentos, mas não em uma moeda única acordada, no máximo em uma involuntariamente imposta, como foi o dólar e o ouro. Sobre religiões e outras ideologias, duvido que alguma sumiria. O tempo passa, elas se adaptam, mas nunca somem.
Pois é isso, Antunes. Além de tudo isso que você falou, eu também consigo imaginar o filme do MIB. Eu acho sensacional aquela ideia de a gente convivendo
dentro de uma bolinha de gato. O que eu acho legal, quando ele tá falando do sentido da vida e origem do universo, é só ter a frase de Deus, que é desculpa em qualquer transtorno, né? Desculpa aí qualquer transtorno. É o que eu tenho a dizer. Que eu acho que esse é o sentido da vida e origem do universo. Eu concordo muito. Eu acho que é isso. Desculpa pelo transtorno.
Vamos agora para o comentário do senhor Bizarro.
Aê, acabamos o comentário do senhor Antônio.
Sim, essa carta do Temer.
Uau, e foi bem legal, eu gostei. Foi bem, bem interessante, daria pra levar pra um bar.
Não foi o Marcelinho lendo, mas eu espero que você, ouvinte, tenha ficado contente com a nossa leitura e comentários aqui, viu?
Né? É tudo verídico.
Vamos lá para o comentário do Sr. Bizarro. Já pensou se eles fazem tipo o seriado Vi, a Batalha Final, e nos deem um novo recurso infinito e limpo que substitua o petróleo e a eletricidade? Imagine o caos econômico que isso iria causar. Destruiria toda a economia do Oriente Médio. A Rússia ficaria puta. Nossa, imagina a Rússia vestida de puta batendo pé. E começaria uma guerra. Nunca iria dar certo. Nos ajudar só iria foder com tudo mais rápido. Ha, 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 ha.
Tá aí uma pessoa pessimista. Bizarro, é bizarro e pessimista. Eu acho que, assim, se você tem ETs invadindo a Terra, o que eu não tô preocupada é com a economia, entendeu? Porque, tipo, deles vêm, eles dão os negócios, vai estar tudo tão louco, vai estar tudo tão caótico, tudo tão absurdo, que eu acho que essas análises, assim, de como que a economia vai se ferrar e o que, que a Rússia vai pensar, vão estar muito pra frente, entendeu? Tipo, eu não consigo imaginar, tipo, os ETs chegam, dão um negócio e vazam. Não é assim que vai rolar, entendeu?
Se bem que eu acho que a Rússia já tá preparada há muito tempo, é a gente que não sabe.
Ricardo Santos comenta: vamos aos comentários sobre alguns pontos do excelente podcast.
Palmas!
Se supõe que os alienígenas sejam humanoides, porque para criar coisas, como naves espaciais, é preciso ter mãos ou uma coisa equivalente, para manusear ferramentas com a delicadeza necessária para realizar tal feito.
2. A vida se forma de acordo com o ambiente natural à sua volta. Por isso, dependendo do planeta, eles podem ser muito diferentes da gente. Como base de comparação, a vida marinha é muito diferente da terrestre, sendo que existem espécies que nem respiram oxigênio no fundo do mar.
3. Como curiosidade, a Igreja Católica fez uma série de discussões, a portas fechadas, sobre o impacto que a revelação de vida alienígena poderia provocar na religião. Pelo menos ela, eu acho, estaria preparada caso os alienígenas chegassem.
4. Teoria. E se os alienígenas chegassem para dominar o planeta? Por que estão à procura de outra espécie alienígena que estava vivendo escondida há anos entre os humanos? E todos os casos alienígenas que documentamos esses anos fosse uma tentativa de fuga desses alienígenas que viviam escondidos no planeta. Bem, esse quarto tópico é o MIB que não deu certo.
Eu só pensei em reptilianos. Só o que eu pensei. Reptiliano, levando George Bush embora.
Reptiliano também é um tema...
É que ninguém sabe se o reptiliano realmente ele é da Terra... Né? Ou se ele não é.
É um tema muito discutido aqui no Mundo Freak entre os ouvintes e comentadores, mas que nada foi revelado ainda.
É, porque eles são reptilianos, essa é a ideia.
É, né? Até agora são só conspirações. Ninguém tirou a máscara e levantou e assumiu ser um reptiliano.
Só a mina do Doctor Who. Ela é reptiliana. Mas, enfim, do comentário do Ricardo aqui, eu acho... Sei lá, você supõe que alienígenas sejam humanoides? Eu não sei. Porque eu já vi filme de ET que não é nem um pouco humanoide, parece uma barata gigante. Tá aí o MIB também, né? Que era uma barata gigante. Então, né? A vida se forma de acordo com o ambiente natural, concordo. Então, não vão ser todos iguaizinhos, todos ETs. Não dá pra pensar que ET é a gente, tem muitas coisas diferentes. Da Igreja Católica, a Igreja Católica ela tem muitas coisas que a gente não sabe, então com certeza elas já sabem o que eles vão fazer em caso de alienígena. E acho que algumas outras religiões grandes também já sabem. E do quarto, que é a teoria dos alienígenas sendo caçando outros alienígenas, ia ser muito legal de pessoas se descobrem que são tipo os golfinhos, ou se são tipo os coelhos, sei lá, rato. Tipo, tem muitos bichos que podem ser alienígenas. Eu voto em molusco, porque eu não gosto deles. Por mim pode levar embora.
Eu achei bem coerente o que o Ricardo falou, apesar de eu não concordar. Não concordo porque eu achei muito passivo. Tá muito bonzinho. Eu não acho que seria tão bonzinho assim, sabe? Mesmo sim, um ambiente natural, a vida se transforma conforme esse ambiente à volta. Isso é perfeitamente justificável. A comparação que ele fez da vida marinha com a vida terrestre. Sobre a Igreja Católica, sim, eu acredito que a Igreja Católica... Meu, o Elvis está lá dentro da Igreja Católica, não é Roma.
Escondido nos arquivos do Vaticano tem Elvis.
Tenho certeza. O Elvis, os ETs capturados, o ET de Varginha, tá tudo lá, gente.
Gente!
Eu tenho certeza disso. Mas eu não acho que esse mundo é tão perfeito assim, que as pessoas e os ETs são tão perfeitos assim para as coisas se autorregularem assim tão fácil.
Uhum.
Então eu acho que antes de tudo isso, iria haver um caos danado.
Sempre. Caos tem pra qualquer coisa. É feriado pra praia, tem caos. Então eu concordo que o caos ele existe em qualquer momento. Gosto de caos. Acho que o caos é necessário. Se você tenta viver uma vida sem caos, você não vai viver bem.
É sem graça, é boring.
Boring.
É isso aí, ouvintes. Encerramos por aqui essa leitura de e-mail, comentários e recadinho. E espero que você tenha gostado do cast que você acabou de ouvir e da nossa participação aqui. Débora, por favor, dê o seu tchau, o seu arroba, o que você quiser, sua conta bancária também.
Principalmente na Suíça, pra vocês me incriminarem, tá? Adoraria. Eu não tenho conta na Suíça. Eu faço parte agora do Game Bang. Eu não faço parte dos podcasts, dificilmente eu gravo com eles, mas eu ajudo bastante e faço alguns posts também. É um blog bem legal, se vocês quiserem me seguir no Twitter, eu juro que eu não sou chata. Arroba Débora Cabral, com H. É Débora Cabral. E é isso aí, talvez ano que vem, se tudo der certo, eu entro aqui no Mundo Freak.
Aê, de vez, né? Porque a Débora, como eu falei, realmente, ela é nossa assessora, ela que dá pra gente um apoio jornalístico, né? Ela é jornalista, ela que nos dá tudo isso. E há muito tempo que a gente tá arrastando ela pra vir participar do podcast, então se você gostou dessa pequena participação, deixa aí nos comentários pra gente ter mais motivo pra encher o saco dela, pra falar, Débora, vem gravar. Ah, eu tenho uma dica. A Débora já foi o Wicca.
Oh my God. Eu já fui. Na verdade, eu gosto...
Mas sem detalhes, sem detalhes disso.
Ok.
Sem detalhes, que é pra deixar a emoção.
Tá bom. Ok, então só os segredos.
Isso. Dá seu tchau.
Tchau, pessoal.
Tchau, galera. Até a próxima.
Mua!